para a série especial de entrevistas da Rádio ONU em português sobre os 70 anos das Nações Unidas. A conversa é com o diplomata português António Monteiro. O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades conversou conosco sobre o papel da Assembleia Geral para a Democracia Internacional e a importância das Nações Unidas em processos políticos, como a divisão do Sudão, que deu origem ao país mais novo do mundo, o Sudão do Sul. António Monteiro começa a entrevista a falar sobre o seu primeiro contacto com as Nações Unidas no início da década 80, quando veio a Nova York para ser o vice-representante permanente de Portugal junto à ONU, um cargo que ocupou por 6 anos.
Eu vim trabalhar para as Nações Unidas a primeira vez em 1981, fiquei praticamente durante 6 anos, e ao longo deles pude-me perceber da importância das Nações Unidas, daquilo que as Nações Unidas representavam para o mundo, o papel que desempenhavam para o equilíbrio nas relações internacionais e também o notável trabalho que já então as Nações Unidas tinham desenvolvido dentro da estrutura criada depois da Segunda Guerra Mundial e, sobretudo, a qualidade do trabalho das pessoas que trabalhavam nas Nações Unidas, dos funcionários internacionais que contribuíram muito para que, de facto, este mundo fosse globalizando numa perspectiva mais positiva, apesar, naturalmente, dos problemas que temos tido. Nos anos 80 havia, de facto, alguma animosidade, se nos lembrarmos, contra as Nações Unidas. Muita gente, muitos críticos questionavam a relevância das Nações Unidas. Propunham-se mesmo praticamente desmantelá-las e criar outra organização, creio que em 1986, um artigo do New York Times, em que eles me citavam porque eu defendia as Nações Unidas e dizia que quanto mais não fosse, as Nações Unidas serviam de terapia de grupo para todos os países, porque era aqui que todos vinham, no fundo, expor e muitas vezes até reclamar os seus direitos, impor as suas preocupações. E isso é manifesto ao longo da Assembleia Geral, quando se vê que chefes de Estado, primeiros ministros, ministros, vêm aqui, muitas vezes até para falar dos seus problemas internos e não para apenas para dedicar atenção aos problemas internacionais. Portanto, por tudo isso, as Nações Unidas eram e são, na minha opinião, uma organização indispensável.
Falou-nos do cenário dos anos 80, hoje estamos em 2015, vamos para 2016, passam cerca de 30 anos desde o seu primeiro contacto com a ONU. O que é que vê que mudou em termos da agenda, em termos de percepção sobre a organização e, acima de tudo, em termos de como a organização está a atuar?
Eu teria gostado muito de ver a organização muito mais aberta, muito mais disponível a ouvir também países que muitas vezes têm uma voz estrangulada na organização. Continua a haver, e esse é o principal lobby, uma rigidez muito grande. No fundo, os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança têm direito de veto, têm a vontade política da organização na prática, e isso é, eu creio que já devia ter sido alterado, porque de facto os equilíbrios mundiais hoje em dia são diferentes daqueles que eram a seguir à Segunda Guerra Mundial. Mas no total, as Nações Unidas têm de facto um trabalho extremamente positivo em muitos setores. Não podemos apenas olhar para a parte política, que muitas vezes é bloqueada no Conselho de Segurança, mas ao nível da paz, ao nível da estabilidade, ao nível do desenvolvimento, ao nível dos direitos humanos, ao nível da boa governação, as Nações Unidas têm desempenhado o seu papel muito importante. As suas agências têm sido fundamentais, agências como a UNICEF, como a UNDP, fundamentais para o progresso do mundo e para que a globalização, mesmo assim, esteja a passar de uma maneira mais compensadora para todos os países do mundo. Também não invalida que as Nações Unidas tenham tido altos e baixos na sua atuação, mas nunca podemos esquecer que a vontade das Nações Unidas é a vontade dos governos que as compõem, dos países que as compõem. As Nações Unidas são uma organização intergovernamental e continuam a ser, isso é fundamental. A única coisa que eu tenho dito sempre é que a melhoria da organização passa porque ela olhe mais para os indivíduos e mais para os povos, e não fica apenas bloqueada nesse aspecto estatal, digamos, intergovernamental. Não podemos esquecer que as Nações Unidas são a única organização de caráter universal e, portanto, a despeito de todas as limitações que há, é a única organização que possibilita a todos os países do mundo terem voz.
Dr. António Monteiro, diplomata, continua a seguir a sua carreira. Nos anos 80 não se falava muito em globalização. Hoje é um termo presente, real. Temos várias transformações no mundo. Qual acha que foi a maior transformação nas Nações Unidas que pôde viver ou pode testemunhar, tanto como diplomata como cidadão?
E para mim, talvez o maior passo dentro das Nações Unidas foi exatamente a partir dos anos 90, a abertura das Nações Unidas. Eu lembro que o Conselho de Segurança até aí era um órgão muito mais fechado, foi obrigado a abrir de alguma maneira. Houve acesso ao Conselho de Segurança, inclusive de funcionários das Nações Unidas que não podiam, porque aquilo era apenas dado ao secretário-geral e depois passou a muito mais a ouvir-se as pessoas no terreno, a ouvirem-se personalidades importantes da cena internacional, a ouvirem-se até os secretários-gerais adjuntos, aqueles que trabalhavam com o direito humanitário, com os refugiados, tudo. Portanto, esse aspecto da abertura da organização é, para mim, talvez o passo mais fundamental que as Nações Unidas deram nos últimos tempos e também o interesse que foi dado a assuntos de caráter humanitário, como sobretudo também a assuntos de desenvolvimento, tentativas até de fazer funcionar melhor o relacionamento entre Nações Unidas e Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional, aspectos positivos que, de facto, jogam muito a favor das Nações Unidas e que a tornaram uma organização muito mais aberta. Um aspecto fundamental das Nações Unidas, e esse é o papel que tem desempenhado na estabilidade, na segurança e na paz internacionais, sobretudo as operações de paz, que têm sido algo que muitos países hoje em dia testemunham como ação eficaz de proteção de populações que de outra maneira não tinham qualquer hipótese de ser socorridas.
A última questão seria relativa ao seu papel no Sudão. Hoje estamos a viver um Sudão ainda com conflitos em Darfur, vivemos a situação no Sudão do Sul, que partiu, portanto, da divisão do Sudão. Quer falar resumidamente do seu papel neste processo? O que é que lições é que aprendeu? Como o mundo deve olhar para a situação sudanesa e africana?
Foi daquelas questões que me fascinaram imenso do ponto de vista diplomático e fiquei muito contente quando fui convidado para participar no painel que a representação do secretário-geral acompanhou os referentes no Sudão. No fundo, limitados, porque era para haver dois referentes, o referendo relativamente à separação ou não do Sudão do Sul e o outro relativo à BA. Nunca foi possível realizarmos a BA, porque as condições não permitiam. E, de facto, realizou-se o referendo quanto à separação do Sudão Sul, que foi possível e talvez melhor do que as expectativas, criando daí até grandes esperanças para o futuro, porque, de facto, tanto o Sudão do Sul como, devo dizer, o Sudão, o governo de Khartoum, cumpriram estritamente aquilo que se obrigaram, respeitaram o resultado eleitoral, foram para a frente do resultado do referendo, sempre dentro de um clima de diálogo, embora apesar das divergências, e tendo em vista a paz. E por isso, como eu lhe dizia há pouco, as expectativas foram grandes. E eu próprio criei também, e o painel, que éramos três, que era aliás dirigido pelo ex-presidente da Tanzânia, o presidente Mpaka, acreditamos de facto que havia ali uma grande esperança de paz e de estabilidade futura, apesar de não ignorarmos os problemas que havia. Os mediadores também estavam, um grande envolvimento da parte dos Estados Unidos, da África do Sul. Portanto, havia a noção de que se podia ter de facto ali criado ou resolvido uma situação que era complicada há alguns anos e que tinha causado tanta miséria naquela região do mundo. E daí a decepção pela maneira como depois as coisas correram. É que muitas vezes há um aspecto que é fundamental sempre, é termos em atenção todas as condicionantes. E de facto, olhou-se muito na questão de Sudão para a questão sul-norte e não para a questão interna do sul, para as facilidades do novo país. Como é que se poderia transformar aqueles estados que tinham em comum apenas o inimigo, que era o norte, como é que se poderia criar uma verdadeira unidade que passasse também por uma desmobilização efetiva, por localização das Forças Armadas Unidas, tudo, que são problemas que têm surgido sempre recorrentemente em situações destas, mas que no Sudão do Sul, de facto, digamos, a alegria e a esperança causada pelo abordamento do referendo ofuscou a consideração dessas condicionantes. Pensou-se muito na divisão de recursos entre o Norte e o Sul, e não se pensou também mais especificamente nisso em relação ao próprio Sul e à fragilidade do novo Estado. E, portanto, é entre, hoje em dia, entre, digamos, os beligerantes no Sul, porque continuam a haver, que é necessário criar uma verdadeira paz para que o país esteja viável, porque senão criamos então mais um Estado falhado, e isso é o pior que pode acontecer, não só aos próprios sudaneses do Sul, mas também à África e à comunidade internacional em geral.
Está a acompanhar o processo agora? Quer fazer algum comentário rápido?
Espero que o governo e todas as outras fações respeitem o acordo, de facto, sejam capazes de olhar mais para o interesse nacional e para o interesse dos seus cidadãos do que para apenas uma questão de poder pessoal.
Última questão: 70 anos da ONU, O que é que nos espera? Quais são os grandes desafios? E com estas mudanças tecnológicas, as agendas são diferentes hoje. Como é que vê a ONU nos próximos anos?
Eu gostaria que a ONU fosse cada vez mais uma organização com poder, porque é a única organização internacional que nós temos e a única onde todos os países têm uma voz. E o que nós temos de olhar para o futuro, se queremos um futuro mais confortável para toda a humanidade, é dar cada vez mais voz a todos os países e permitir que o poder não seja fechado num pequeno grupo de alguns. Por isso, uma organização mais internacional, mais efetiva, mais aberta e cada vez mais também à sociedade civil. E também compreendendo que o mundo foi evoluindo e que hoje em dia estamos a um mundo multipolar, que está cada vez mais afirmando, em que os países têm as suas vias e direitos, vias próprias, desde que sempre visando o bem-estar dos seus cidadãos e, portanto, que haja, da parte das Nações Unidas, mais algum poder. Não digo um governo mundial que assusta tanta gente e que não é de facto possível. Que os países, que a vontade política da organização correspondam, de facto, a uma maior vontade dos países que definem essa política, e esses são os Estados-membros. Eu espero que cada vez haja uma maior compreensão de que o entendimento é absolutamente necessário para que os equilíbrios que tantas vezes são delineados se possam manter, e que isso passa por uma organização que centralize estes entendimentos e que essa organização seja as Nações Unidas, porque é o que ela tem feito desde o final da Segunda Guerra Mundial.
Veio algum papel lusófono no crescimento da organização?
Claro que vejo um papel lusófono. Aliás, as Nações Unidas têm tido uma interação muito forte com os países lusófonos e eu creio que todos os países, desde aqueles que são, digamos, já que têm uma voz mais poderosa nas Nações Unidas, como é o caso do Brasil, até aos países africanos, que em conjunto hoje também têm um forte peso nas próprias Nações Unidas, em qual está no Conselho de Segurança e tem estado, então, como Moçambique e os outros países de Cabo Verde, São Tomé, Guiné, infelizmente com mais algumas dificuldades, Timor, que foi um dos casos mais de maior sucesso das Nações Unidas e mais respeitado como exemplo daquilo que as Nações Unidas são capazes de levar a cabo. Nós temos uma ligação e uma tradição muito forte ligada às Nações Unidas, de nós, países lusófonos, e, portanto, eu acho que a Cplp deve continuar por ela a seguir o seu caminho, e o caminho dos interesses que são interesses de todos os países que a compõem, e que é preciso prossegui-los cada vez com mais afinco, cada vez também com mais persistência e com mais eficácia, e ao mesmo tempo também aparecer nas Nações Unidas como um bloco a favor de um mundo mais equilibrado e a favor do que eu digo dessa abertura, portanto sempre a favor da inclusão e não da exclusão.
Muito obrigado. Tem algo mais a dizer para fechar?
Não, nada. Gostaria muito de falar para as Nações Unidas, como sempre, e desejar às Nações Unidas um futuro cada vez mais de acordo com aquilo que os povos universalmente esperam dela.